De volta com Questão de Classe, nosso programa de educação, cultura e comportamento. Hoje com o professor historiador Reginaldo Dias. Professor, qual foi a popularidade da ditadura? Porque vez ou outra a gente encontra um vozinho que fala, poxa, que saudade da ditadura.
É, as pessoas têm uma imagem, né, de que foi um período de seriedade. Porque na democracia os problemas vêm à tona. Se amplia os mecanismos de transparência, né? Então a corrupção fica a flor da pele, o mecanismo de sucessão, aí você tem o financiamento de campanha, isso gera denúncia, a corrupção, então parece que o mundo, você vive o pior dos mundos, e na ditadura como as coisas não tinham transparência, parecia que tudo funcionava bem, não, é que faltava a transparência, quanto menos democracia, mais corrupção há, é justamente o contrário. Esses governos de ditadura, eles se alimentam da imagem negativa dos políticos, o político é malandro, não trabalha, quer viver às custas do povo, para vender a ideia de que um governo técnico resolve melhor os problemas. E que tem que ter um homem forte para coordenar, em vez de você ficar elegendo malandro, né, para gastar o seu dinheiro. Então isso ajuda um pouco a interpretar esse imaginário. Todas as ditaduras, elas se valem da imagem negativa dos políticos para se sustentar, né? Mas naquele momento específico, de fato, a ditadura teve apoio social em várias conjunturas. No seu nascimento, houve movimentos de massa. Uma das marchas da família estava programada para o dia 2 de abril, no Rio de Janeiro. Quando a marcha se realizou, o presidente já tinha caído, então se tornou a Marcha da Vitória. Então a gente tinha 2 milhões de pessoas nas ruas no Rio de Janeiro. Para verificar que não foi um ato exclusivamente de militares, né? Havia articulação social e houve apoio social, sim, à queda do presidente, que também tinha seu apoio. Só que o seu apoio não foi suficiente para resistir, né? Se conseguiu articular uma resistência satisfatória ao que veio acontecer. O Castelo Branco, que foi o primeiro presidente desse ciclo, ele terminou o mandato com baixa popularidade porque ele adotou medidas restritivas de consumo, a economia não cresceu. Para debelar a inflação, ele diminuiu o consumo, né? Então a vida não ficou boa aqui, aumenta o desemprego, o salário cai e termina em desprestígio, né? Mas, por exemplo, em 1970, desde 68, a economia cresceu a uma média de 10% ao ano. É o chamado milagre econômico, que trouxe muita popularidade ao regime. É a chamada legitimação pela economia. Embora esse modelo fosse concentrador de renda, não houvesse distribuição de renda, se a economia cresce, as pessoas se empregam. Mesmo ganhando um salário achatado, elas se empregam. Então isso amplia a sensação de bem-estar. E foi uma época também muito economicamente boa para a classe média, quando você expandiu o comércio de bens duráveis, automóvel, televisão em cores, os eletrodomésticos, né? Quem viveu essa época, eu era criança, eu me lembro, viu a expansão do acesso à televisão com crediário em 24, 36 pagamentos, geladeira, e para quem ganhasse um pouco mais, os automóveis, né? Então, no início da década de 1970, que é uma época bastante repressiva, em que havia mortes de opositores, tortura, mas havia também uma popularidade, porque esse aspecto mais repressivo não era público, e a economia crescia 10% ao ano. Quando chega em 1974, há uma mudança de presidente, eles mudam o presidente já com uma ideia de, aos poucos, restituir a normalidade, começa a distensão, é porque o governo tinha bastante popularidade e considerava que poderia administrar uma transição lenta, gradual e principalmente segura. Essa popularidade vai cair no final da década porque a economia entra em colapso. E aí há um debate em que medida as políticas que foram aparentemente exitosas anteriormente geraram esse colapso no final da década. Há uma relação, né, de endividamento externo, a disparada da inflação que volta. E volta galopante, né? A década de 80 começa com uma inflação de 100% ao ano. Nós que vivemos a década de 80 sabemos que ela vai terminar a década de 80 com 100% ao mês. Mas assim, a crise ela dispara no final dos anos 70 e na virada dos anos 80. Então o último governo desse ciclo ele terminou em agonia. E terminou em agonia porque a abertura tinha sido ampliada, já tinha sindicatos, tinham novos sindicatos, lideranças novas, tinha já vários partidos atuando novamente, e a imprensa já conseguia exercer seu papel com mais liberdade. E o governo não dava respostas. Então, o último governo foi agonizante mesmo, o governo do presidente Figueiredo. Mas, em várias conjunturas, o presidente, mesmo sem ser votado, gozava de bastante popularidade.
Estamos conversando com o professor historiador Reginaldo Dias. Daqui a pouquinho voltamos.